Shalom, shalom, ubraha, lekulam, paz e bênção a todos, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham aí no projeto, nesse projeto Irradiando, esse podcast onde nós nos disponibilizamos pela misericórdia de Deus. Hashem está compartilhando alguns insights relacionados à Parashá da semana, estudando na semana. Essa semana estamos estudando a Parashá Miketz, porção no fim, falando sobre Yosef. Quero dedicar os méritos desse shiur para Refuah Sheleimah, cura plena e completa do nosso irmão Lucas, filho da nossa irmã Miriam, do nosso irmão Everton, aqui da nossa comunidade, Satan, e também para a recuperação do Nachman Ben Ana, o filho tá bastante tosse, fez febre, então sinto muito frio aqui. Conto com as tefilus, os amados irmãos, que o médico assistiu, que possa trazer recuperação plena, cura completa para eles. Cede para achar Miketz, no fim. Estamos falando agora não mais de Yitzhak, não mais de Yaakov, mas de Yosef, Yosef Hatzadik, Yosef o Justo, José o Justo. Para a chapa passada, falamos sobre a lição, que ainda existia uma lição para Yosef aprender. Uma lição extremamente importante, uma lição que estava preparando ele para uma coisa grande. Preparando ele para uma coisa grande. E nesse cenário todo, tudo que está acontecendo de um lado no Egito com Yosef, de um lado da história com Yosef, está acontecendo uma coisa extremamente importante. Hashem, Deus de Israel, está mexendo peças no tabuleiro da vida. São pequenos ajustes que Deus vai fazendo no cenário, tanto mundial. É no cenário mundial, sim, mas ele mexe no cenário mundial usando o cenário íntimo, o cenário pessoal de cada ser humano. Ele mexe com pessoas e como estamos todos de alguma forma conectados. Essa conexão faz com que o mundo inteiro seja, se envolva, se mexa, mova-se. E não é diferente agora? O que nós vemos? O que nós enxergamos? Nós enxergamos no Egito, Yosef sofrendo, passando por pequenos ajustes, ajustes simples e talvez imperceptíveis para a maioria das... talvez imperceptíveis para ele, para que ele fosse preparado para algo grande. É para isso que servem, muitas das vezes, os momentos de tribulação na nossa vida. Os momentos de grande turbação, os momentos de grande complexidade, que nós não entendemos o que está acontecendo. Muito provavelmente, esses momentos são ajustes, pequenos ajustes que Deus precisa fazer para preparar a nossa vida para um novo estágio, para um salto maior. É como um paraquedista. O paraquedista, para fazer um salto dele lá, ele precisa fazer ajustes no equipamento, ajustes no emocional, assim como um aviador, um piloto de avião. Eles precisam fazer ajustes, às vezes ajustes sutis que 0 milímetro de girando para a esquerda, 0 milímetro de girando para a esquerda, para a direita, faz toda a diferença. Com Deus é a mesma coisa. Ele precisava promover esses ajustes na vida de Yosef, para que Yosef estivesse então preparado para o governo. E preparado emocionalmente, preparado intelectualmente, preparado principalmente tendo a sua fé, a sua emuná, já no nível de pitahon. Pitahon é outra palavra em hebraico, significa confiança, mas é uma confiança absurda, é uma confiança que não titubeia, uma confiança ilimitada, vamos dizer assim. E Hashem precisava trabalhar isso em Yosef, para que Yosef pudesse de alguma forma ou de outra adquirir essa bitahon, essa confiança de que, olha Yosef, independente de qualquer coisa, eu estou no controle, você vai agir de acordo com as emoções que você aprendeu todo esse tempo, com esse controle emocional que você teve. Nós percebemos isso quando os irmãos vão ter com ele. Quando os irmãos vão ter com ele, que são obrigados a descer para comprar alimento, os irmãos vão ter com ele lá, e os irmãos, ele tem esse controle emocional de se manter, de se manter equilibrado entre os irmãos. Ele conseguiu disfarçar bem, por exemplo, que ele não entendia que os irmãos conversavam entre eles. Ele conseguiu disfarçar, porque os irmãos conversavam lá em hebraico, e para os irmãos ele era um egípcio. Vamos falar sobre isso, sobre a cegueira dos irmãos. Mas Yosef conseguiu disfarçar, porque Yosef estava entendendo, José estava entendendo tudo que eles conversavam entre eles. Mas ele conseguiu disfarçar, ele pediu para alguém interpretar. Quem era esse alguém que interpretava? O próprio filho Menashe. O próprio filho de Yosef, Menashe, e falava hebraico, interpretava para Yosef, que também sabia hebraico, que já sabia, que já entendia tudo que estava acontecendo, estava entendendo, pedir para ele interpretar o que eles estão falando. Menashe, Manassés, que era o filho mais velho de José, que era o intérprete do rei, do vice-rei, na verdade. Então, de um lado, Yosef está passando, e passou agora por esses ajustes imperceptíveis. Do outro lado, Deus também está trabalhando. Judá entra numa depressão profunda, sai do meio dos irmãos, porque ele olha o sofrimento do pai. Judá olha o sofrimento do pai e sai do meio dos irmãos, sai do meio da família, vai morar com, vai morar em outras bandas. E lá ele vai contrair amizade com o ímpio. Olha, olha como Deus está ajustando a coisa. Lá ele tem um filho com uma mulher. Essa mulher tem três filhos. Dois dos filhos dela morrem porque cometeram uma transgressão muito pesada diante dos céus, que é a questão do derramamento do sêmen, né, lá no chão, não querendo procriar, querendo gerar, sendo que a ordem é essa. E aí Tamar, acontece toda aquela, né? Não deu para falar sobre esse episódio de Tamar, nas posições estão outras, mas de um lado Yosef está sofrendo, do outro Deus está preparando a linhagem do rei Davi. Olha que coisa extremamente profunda. De um lado está lá no Egito Yosef sofrendo. Verdade, Deus está ajustando as ordens, Deus está ajustando as peças, Deus está ajustando a máquina da vida através de Yosef. Do outro, Deus está ajustando a máquina da vida, o futuro da humanidade através de Judá. Como? Judá está criando a descendência do rei Davi, a descendência de onde adviria o Messias, o Mashiach. E quando Yosef, Deus está usando Yosef para tratar da fome do mundo, para sofrer pelo mundo, do outro lado Deus está tratando, criando, trazendo à existência a linhagem do rei Davi, o Mashiach ben Davi, que vai governar, que vai assumir o cetro, que vai assumir agora o protagonismo. Como, irmão? Como isso? Como protagonismo? Deus está ajustando as coisas. Rubem, Rubem, sai do cena. Rubem deixa a liderança. Não é mais o líder. Agora é Judá e seus irmãos que descem para o Egito. Não é mais Rubem e seus irmãos. Lá atrás, Jacob disse: Yosef, vai atrás de Rubem e seus irmãos e vê o que eles estão fazendo. Rubem era o líder. Rubem era o protagonista dos irmãos. Agora, o protagonismo muda. Por quê? Porque Benjamim agora já é o filho da amada. E a Cosme fala: eu não posso perder esse aqui. E quando Benjamim é colocado na mão de Yehudá, Yehudá ele se lembra. O sofrimento que aconteceu com Yaakov, com Jacó, por causa de José. E ele sabe: eu não posso perder Benjamim por nada, porque esse meu pai não suporta. Esse meu pai vai ao túmulo, e meu pai vai ao túmulo e vai ao túmulo com mágoa, com ódio de mim, da minha pessoa. E ele assume a responsabilidade de Benjamim. Eu fico no lugar de Benjamim. Eu não posso deixar Benjamim sofrer. Ele desafia o vice-rei do Egito. Isso quebra Yosef. Estão percebendo como Deus está ajustando as coisas? Judá também está passando por um momento de turbulência. Yosef no Egito sofrendo de um lado, para que Deus pudesse ajustar salvação para o mundo, e do outro, Judá também está sofrendo. Judá está sofrendo. Sofrendo por quê? Porque a tamanha dor que ele infligiu ao pai, ele está sofrendo. Ele está sozinho. Está longe dos irmãos. Ele só se junta aos irmãos para descer o Egito. E quando ele se junta aos irmãos, agora que já foi decretado, agora que o descendente de Davi nasceu nos ventres de Tamar, pai, o vô de Davi, Peretz, o vô de Davi nasce de Tamar, agora ele é chamado, você agora vai conduzir os seus irmãos até o Egito. Agora ele é o líder. Yosef está no Egito. Yosef foi entregue para Edom. É Judá que agora que dita as leis, que dita as regras, que dita a tradição. Olha, perceba a profundidade disso. É Judá agora que dita a tradição, que dita as regras, que dita as leis, que senta lá na cadeira de Moisés. Foi isso que o Machia disse. Eles estão na cadeira de Moisés, tem que respeitar. O que eles falam é lei. Ué, é simples. É para obedecer. Faça o que eles dizem. Faça o que eles falarem para vocês fazerem. Não é isso que o Machia diz, que o Messias diz. O que eles disserem é mishpahah. Mishpat, aliás. Mishpahah é família. O que eles disserem é mishpat. É lei, é regra. É instrução. Siga. Agora não incorra nas obras deles. Não é palavra minha. Estou inventando. Foi o Messias e Yeshua que disse. Olha, a cadeira de Moisés tem lugar. Você tem que fazer tudo, falar tudo, fazer tudo que eles mandam fazer. Que eles estão sentados na cadeira de Moisés. A autoridade deles é legítima. É isso que Yeshua está dizendo. A autoridade deles é legítima. Deus ajustou o tempo para isso. É o tempo de Judá guiar os irmãos. O que Jacob disse? Gênesis 49. O cetro não se apartará de Judá. E os seus irmãos o louvarão.
igual o VAR, é cavodo, é honra. Seus irmãos, você não honrá-lo. Então, sim, Judá das regras, Judá da lei, Judá das cartas do jogo. Por quê? Porque esse é o tempo. Enquanto Yosef estiver no Egito, enquanto Yosef estiver em Edom, enquanto Machia Ben Yosef estiver em Roma, lá sentado nos portões, desenrolando as ataduras do servo sofredor, antes, enquanto o Machia Ben Yosef não se revela, não se apresenta e diz: olha, Ani Yudi, eu sou judeu. Enquanto o povo de Israel não olhar para aquele a quem eles transpassaram e lamentarem como quem perde um filho, Yehudá é que dá as regras, é que dita as leis. Por quê? Porque Deus ajustou o tempo para isso. E ajustou o tempo quando? Nós estamos falando disso de hoje. Judá está no governo hoje, no governo alárrico, no governo das leis, hoje. Mas esse ajuste foi feito lá atrás com Judá e Tamar. Olha que coisa extraordinária. Olha como a Torá não é um livro qualquer. Lá com Judá e Tamar, o fruto daquela relação de Judá e Tamar, da corrupção da semente, é que fez com que Judá estivesse onde está hoje. Judá está sofrendo, está sozinho. Cadê os outros irmãos? Cadê as outras 10 tribos? Onde é que estão as 10 tribos de Israel? Ninguém sabe. Judá está sozinho até hoje. Por quê? Porque a ordem foi ajustada. A ordem é a ordem, né? A ordem das coisas foram ajustadas. E até que Machia Ben Yosef se revela e diga assim: eu sou o irmão de vocês, Ani Yehudi. Eu sei falar hebraico, eu entendi tudo que vocês estavam falando. Foi eu que criei toda essa cena, esse cenário, para trazer vocês aqui. E quando isso acontecer, não tem ódio, não tem rancor. Os irmãos temeram. Agora que Yosef está no governo, estamos perdidos. Ele vai querer se vingar, mas Yosef foi tratado, ele passou pelo processo de o sofrimento, ajustou as emoções de Yosef para que Yosef não se tornasse alguém vingativo, rancoroso, assim como o sofrimento ajustou as emoções de Judá para que ele não cometesse o mesmo erro que cometeu lá atrás com Yosef, com José, e vender Benjamim para o Egito em troca de nada. E quando Yosef percebe: peraí, alguma coisa aconteceu nessa família, esses não são meus irmãos. Peraí, esses homens não pensariam duas vezes em me vender e não querem fazer isso com Benjamim. Peraí, então quer dizer que os ajustes necessários nessa família foram feitos e eles estão começando a se entender. Baruch Hashem por isso. Beceder, esse é o insight de hoje, que é o eterno, santo, bendito seja ele, guarde todos vocês e dê a vocês uma excelente semana. Até mais, até o próximo, shalom, shalom.